Amém, irmãos. Eu sei que talvez muitos não tenham compreendido esse início da reunião, né? Mas daqui um pouco mais vocês entenderão. A vida da igreja, ela é uma vida na presença de Deus.
Amém.
E é interessante que essa exposição de Jesus aqui no capítulo 13 de João. Eu, antes de ir para os Estados Unidos, eu tinha recebido uma mensagem nesse capítulo aí, né? E o César abriu a reunião com esse capítulo. E aí tem muitas lições para a igreja viver no tempo do fim, né? Às vezes caminhamos abençoados pelo Senhor e somos indiferentes, às vezes, uns aos outros. Mas vamos abrir, então, ler aí a passagem de João 13. Isso que os irmãos fizeram é muito importante, porque no momento eu e a Dionísia estamos atravessando, e mais alguns irmãos, uma grande tribulação, né? E como é importante, quando Abraão veio daquela batalha, e Melquisedeque foi ao encontro dele, oferecer-lhe a comunhão. Às vezes tem ministérios exitosos que estão bem na sua localidade, Deus está operando, Deus está abençoando, mas eles são indiferentes à batalha dos outros obreiros. Eles não têm sensibilidades. Devemos tomar cuidado. O Senhor falou para o povo de Israel, quando entrasse na terra prometida, eles deveriam dizer: eu era um miserável, um ciro miserável, que o Senhor me alcançou. Eles deveriam confessar isso: eu era um miserável e agora estou entrando nessa terra de riquezas, de abundância, e agora eu devo manter minha humildade diante de Deus, porque eu era um miserável. Eu devo me lembrar sempre de onde o Senhor me tirou para não ser indiferente a nenhum dos irmãos. E o que me impressiona aqui é essa palavra de Jesus aqui. Capítulo 13, verso 1. Eu vou pedir que alguém, se puder, encontre essa palavra que eu citei, que o Senhor fala para eles dizerem: eu era um miserável no Egito e o Senhor me tirou de lá. Os irmãos que conseguem, tem uma Bíblia no celular, pode encontrar, né? Enquanto lemos aqui o Mateus 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O que que Deus quer que nós mantenhamos até o fim? É isso aqui. Amar até o fim. A igreja vai ser identificada, o remanescente de Deus vai ser identificado por aqueles que permanecerem amando até o fim. Amando o Senhor como cabeça e amando o seu corpo como igreja. amou-os até o fim. Se você vai para Mateus capítulo 24, onde fala do tempo do fim, você vai ver também que Jesus profere uma palavra de salvação ali. Capítulo 24 de Mateus, verso 13, 12 e 13. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ou de quase todos, um remanescente vai perseverar. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então veja, em o que está em foco aí? O amor, aquele perseverar, a perseverança até o fim, como? Como Jesus, que amou-os até o fim. Amou-os até o fim. Se há algo que devemos perseverar, é amando até o fim. Devemos pedir mesmo a graça e o poder do Espírito Santo para amar até o fim. Sabemos que Pedro amava o Senhor muito, amava muito o Senhor. Mas porque ele confiou na carne, ele não perseverou até o fim, né? E a grande misericórdia de Deus não deu um destino de perdição para ele, né? O Senhor provou ele porque ele confiava na sua carne. E nós não podemos... Nós não conseguiremos perseverar no amor segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém. Paulo falava que o amor do Espírito, né, seja sobre vocês. O amor do Espírito. Judas. Vamos para a carta de Judas. Verso 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Verso 21. Conservai a vós mesmos. Aqui está no, acho que do latim, na caridade de Deus, mas algumas versões dizem no amor de Deus. Então, conservai a vós mesmos no amor de Deus, na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Aí. Conservar-se no amor de Deus. Devemos estar conservados no amor de Deus. Os irmãos com quem nós convivemos e vivemos, os irmãos a quem o Senhor nos ligou, a perseverança em amá-los é a prova de que nós temos em nossos corações a natureza divina. Diz a Bíblia que Caim, que era do maligno, matou o seu irmão. Né? Então, a prova, a evidência de que nós passamos da morte para a vida é porque amamos os irmãos. Não está escrito? Vamos ver isso. 1 João Dizem que o apóstolo João estava bem já velhinho, já ali marcado pelas tentativas de martirizarem ele. Ele foi lançado num tacho de azeite fervendo. Depois foi levado para a ilha de Patmos. E ele estava com as marcas de Cristo. E a maior marca de Cristo na vida dele, que quando perguntavam para ele, João, diz uma palavra à igreja, ele só podia dizer, amai-vos uns aos outros. Estas foram as suas pregações finais. Ele não falava mais do que essa frase, porque ele sabia, e ele disse na sua carta, porque vem o anticristo, mas muitos têm se feito anticristos, por onde sabemos que é a última hora. Então aqui em 1 João você vai ver no verso 18, filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo. 1 João 2,18. Por onde conhecemos que é já a última hora. Irmão, consiga ver um sintoma na tua vida. Quando começar você se isolar. É o objetivo de Satanás, é te levar a se tornar um anticristo. Judas era o homem mais quieto entre os discípulos. Ele não era como Pedro. Pedro já era tipo hiperativo, né? Ele estava agitado toda hora. Ele queria mostrar que agradava o Senhor todo momento. Ele amava o Senhor. E um dia eu ouvi uma mensagem de alguém que dizia assim, muitas vezes nós podemos abraçar o Judas e rejeitar Pedro. Porque o Pedro às vezes fala coisas na nossa cara, ele é sincero, ele se abre, e o Judas não, ele não é. Ele é quieto, bonzinho, e quando vemos, ele é o mal. Né, irmãos? A diferença entre Judas e Pedro, né? Judas tinha uma visão de Jesus como aquele que lhe iria lhe dar um reino neste mundo, nesta terra. Ele pensava que seguindo a Jesus, Jesus tomaria o reino e ele ambiciosamente teria o seu lugar. Porque quando todos, havia dois que falaram que queriam estar à direita, outra à esquerda do Senhor Jesus. Amém? Mas diz que todos brigaram quando souberam que esses dois queriam esse lugar. Todos entraram em discussão. Todos ambicionavam. Então até Judas... E João, eu creio que se lembrando desses fatos em sua memória, ele relata aqui, filhinhos, é já a última hora. E na última hora, o que vai vir? O anticristo. E o que temos que tomar no nosso coração? Guardar o nosso coração. Para que nós não criemos rancor dos irmãos, ódio dos irmãos, mas criemos mais amor pelos irmãos. Por onde conhecemos que é já a última hora. Mas eu mencionei que a evidência de que nós passamos da morte para a vida é porque amamos os irmãos. Verso 14 do capítulo 3. Veja, eu mencionei Melquisedeque, foi o encontro de Abraão, né? O ministério de Cristo foi em busca de fortalecer as mãos de Abraão e também mostrar-lhe que quem deu a vitória a ele foi o Senhor. Ele disse que foi Deus, o Deus Todo-Poderoso, que lhe deu a vitória. Focou o coração de Abraão no Senhor e seguiu em frente ministrando ali, serviu a ele pão e vinho. Isto nós sabemos que representa a nossa vida no reino de Deus, né? A nossa comunhão com Cristo. Nossa vida no reino começou tudo com aquele sacrifício na cruz do Calvário. A nossa vida no reino, a nossa vida celestial começou por causa daquele sacrifício. Ali o Senhor verteu seu sangue. Ali o Senhor nos deu de sua vida para nós nos alimentarmos. Então, por isso que Melquisedeque foi enviado por Deus para mostrar que reino Abraão pertencia. Ele pertencia a um outro reino, tanto que ele rejeitou as ofertas de Sodoma. O rei de Sodoma queria lhe dar riquezas e honras e glória e até, quem sabe, coroá-lo como um rei. Ele resistiu, ele não aceitou. Ele ficou com as honras que vêm só de Deus. Aqui diz, nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. A evidência é que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Mas antes, o Senhor fala aqui no verso 13, através de João, ele diz, meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Por que que o mundo aborrece o cristão? Porque é uma natureza diferente, é uma natureza oposta. Jesus falou uma vez, cuidado quando todos falarem bem de vós, nós não somos amigos de todos, né? O mundo não é nosso amigo. E a Bíblia diz que aquele que se faz amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então, o mundo não é nosso lugar e também não é nossa base de consolação, né? Às vezes nós queremos buscar consolação no mundo, então nós nos frustramos porque não é nosso lugar. Abraão não viveu assim. A Bíblia diz que ele buscava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. É nesse foco que nós estamos caminhando. Nós somos peregrinos e forasteiros nesse mundo. Estamos partindo para uma cidade celestial. Esta é a nossa meta. E Abraão viveu da fé porque ele estava buscando algo invisível, mas que existe. As coisas sólidas e substanciais não estão na terra. Elas estão no céu. O que é substância não está aos nossos olhos, não está à vista dos nossos olhos. Então precisamos, irmãos, do Espírito Santo de Deus para ter nossos olhos voltados para cima e ver Jesus. Podemos ver isso em Atos capítulo 7, quando Estevão, cheio do Espírito Santo, por que será que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo? Tudo dependia de para onde ele estaria olhando. Os olhos dele estavam onde? Fixados onde? Talvez quando se manifestar o anticristo e oprimir tua vida, esta mensagem vai se fazer bem mais clara. Quando nós falamos para não amar o mundo, não se preocupar com o mundo, mas buscar o Senhor. Porque naquele dia, tem uma parábola na Bíblia que Jesus contou. Nós vamos orar de dia e de noite pedindo justiça. De dia e de noite. Se hoje nós não oramos, chegará um tempo em que o Senhor vai fazer com que oremos de dia e de noite. Seria melhor que nós orássemos de dia e de noite, como fez a igreja dos Morávios. Eles oraram por 24 horas por 100 anos.
As crianças também.
Todos oravam. As crianças, porque para chegar a 100 anos tem que passar de uma geração a outra. E essa oração passou de pai para filho e para neto, chegando eles a perseverarem em 100 anos de oração de dia e de noite. E nós fomos alcançados por aquelas orações.
Amém.
A visão veio a nós por aquelas orações. Porque os morávios, eles foram aqueles que começaram a viver a restauração da igreja como era na igreja primitiva. Dizem que até hoje, no local onde eles se reuniam, tem mesas de pedra onde eles comiam juntos.
Mil e quanto?
Bom, vamos contar. Quando foi a Reforma Protestante? 1400, por aí? 1500?
1700, né?
Foi do século 16, 17? Conte da Reforma 100 anos depois. Então você vai saber quando os morávios começaram. Antes da Reforma, 100 anos antes, John Huss pagou o preço. Ele foi queimado na fogueira. E ele disse, daqui a 100 anos, porque a palavra Huss significa ganso. Ele falou, hoje vocês estão queimando, assando um ganso. Mas daqui a 100 anos vai surgir um cisne do qual vocês não poderão assar. E 100 anos depois, Deus levanta Lutero. Depois da morte de João, 100 anos depois. E 100 anos depois, Deus levanta os morávios para que vivessem segundo a vontade de Deus. Para que vivessem conforme o padrão divino, conforme o desenho divino de vida de igreja. E eles ousaram começar. E um irmão chamado Zinzendorf, um homem muito rico, investiu toda a sua riqueza para ajudar aqueles irmãos. Ele construiu casa e moradia para todos eles. E eles moraram juntos. E ele sofreu toda sorte de situações para manter aqueles irmãos unidos em Cristo. Apesar de todas as diferenças de compreensão bíblica, ele conseguiu levá-los à compreensão de que Cristo é a nossa unidade. E eles permaneceram e deixaram esse legado e que veio até nós.
Amém.
Graças ao Senhor. Foi passando de servo em servo e chegou até nós. Graças ao Senhor por isso. Então aqui em Atos, precisamos mesmo do Espírito Santo para enxergar além das nuvens. Aqui ele está falando, né, Estevão, o seu discurso espiritual.
Qual é?
É capítulo 7 de Atos, verso 51. Aqui eu contemplo que a igreja aumentou um pouquinho o número de jovens, né? Quando eu comecei aqui, só tinha a Rafaela, a Michele, a Natália era menor, né?
A Gi, né?
A Gi era bem criança. É. Mas agora tem, já tem sucessão.
Amém.
Jovens vão levantar a tocha e correr, a tocha do testemunho. Por amor a Cristo. É isso que tem que ser. É? Principalmente os varões aí, né? Os varões novos casados, os varões solteiros. Avançar nesta obra. Né? Aqui Estevão, ele está sendo confrontado aqui, né? E ele está também confrontando com a verdade aqueles religiosos. Verso 51 diz: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido. Veja o que ele está dizendo: incircuncisos de coração e ouvido. O que é a circuncisão do coração? É ser uma nova criatura. É mudar de coração. É mudar de natureza. Eles não tinham natureza divina. Incircunciso de coração. E o pior, de ouvido. Porque se nós não ouvimos o Senhor, jamais poderemos experimentar a vida do Senhor. Porque o Senhor falou: aqueles que ouvirem a voz do Filho de Deus viverão. E eles eram incircuncisos de coração e de ouvidos. Precisamos nós circuncidar nossos ouvidos, né? Cortar com a faca do Espírito a dureza de ouvido. Tirar dos nossos ouvidos o impedimento de ouvir a palavra de Deus. Vós, porque o que ocasiona a incircuncisão de coração e de ouvido? Ocasiona isto: vós sempre resistis ao Espírito Santo. Isto, irmãos, cuidado. Cuidado, porque o Senhor falou: ouvi o que diz o Espírito Santo. Ele falou para todas as igrejas. Se existe uma palavra em comum para todas as igrejas, é esta: ouvi o que diz o Espírito Santo. Amém?
Amém.
Está lá, Apocalipse, em todas as igrejas. Senhor Jesus, a única mensagem idêntica a todas as igrejas é esta. Ele fala algumas mensagens diferentes para todas as igrejas, segundo o contexto de cada uma. Mas a mensagem uníssona de Jesus para as igrejas é: ouvi o que diz o Espírito Santo, esta é a nossa salvação. ouvir o que diz o Espírito Santo neste tempo. Porque nestes últimos dias se levantarão muitos falsos profetas. E nós precisamos, para saber o que é falso, nós precisamos ouvir a voz do verdadeiro. Amém? Precisamos ouvir a voz do verdadeiro. A voz do Espírito Santo, ela não vem pregando um reino terreno da carne, mas um reino que vem de cima. Então esse negócio de pregar prosperidade, nós já sabemos que não é a voz do Espírito Santo. Pregar um bem-estar nesse mundo não é a voz do Espírito Santo. Mas se o Senhor mostra que devemos amar mais o Senhor Jesus Cristo e renunciar a nossa própria vida por Ele, então isso é a voz do Espírito Santo. Porque aqui eles resistiram, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós como vossos pais. A qual dos... Agora identifica como eles resistiram ao Espírito Santo. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual agora, vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. E ouvindo eles, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos, onde? Na terra ou no céu?
No céu.
Aonde ele fixou os olhos?
No céu.
E o que nós podemos ver quando nossos olhos estão fixados no céu?
A glória de Deus.
Ele viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. A Bíblia nos diz que devemos prosseguir a carreira espiritual de forma agradável a Deus. Nós devemos estar olhando para Jesus, para não tropeçarmos, não cairmos. Devemos estar olhando para Jesus. Para olhar para Jesus, nós precisamos olhar para cima. Nós precisamos também, para olhar para Jesus, devemos estar cheios do Espírito Santo. Porque se estamos cheios de nós mesmos, nós olharemos para nós mesmos e olharemos para este mundo e não teremos assim a meta para atingir. A Jesus que estava à direita de Deus. É esse Jesus que está à direita de Deus, que foi recebido acima na glória. Esse Jesus voltará.
Amém.
É esse Jesus. Ele voltará glorificado. Ele voltará em resplendor de glória. Ele não voltará mais em corpo de humilhação, mas em corpo de glória, porque também a esperança dos crentes é receber o mesmo corpo de glória que o Senhor Jesus tem.
Glória.
Essa é a nossa esperança. E também continuando, diz assim: e eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Cristo foi exaltado.
Amém.
Mas antes ele foi humilhado. A Bíblia diz: aquele que se humilha será exaltado. O que se exalta será humilhado. E Jesus se humilhou e foi exaltado. Por isso que ele aparece em pé, né, à mão direita de Deus. Quando você olha no Apocalipse, creio, Apocalipse 14, você vê o Cordeiro em pé no Monte Sião. Ele está lá. Ele está lá honrado na parte mais elevada da glória de Deus. Porque ele é digno disto. Ele é o Cordeiro de Deus, né? Que tirou o pecado do mundo. Ele tirou o meu pecado da presença de Deus. Ele removeu o julgamento. Ele removeu a condenação. E hoje nós estamos livres. Nós não seremos destinados à perdição por causa de um cordeiro que foi imolado. E esse cordeiro é Jesus Cristo, que está exaltado agora. Por que ele está exaltado? Para que nossa cabeça se levante para ele e possa olhar para ele. Por isso não podemos nos distrair olhando para este mundo, mas levantando nossa cabeça para onde está o nosso Senhor. O Senhor está trabalhando em nossos corações e Ele quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo como Estevão esteve. Né? A igreja primitiva, ela venceu no princípio porque ela estava cheia do Espírito. E quando estamos cheios do Espírito, acontece duas coisas na nossa vida. O poder para servir a Deus, ser um ministério eficiente, e também o fruto do Espírito é produzido em nós. O nosso caráter começa a ser revelado. Jesus começa a ser revelado em nossa vida. Por isso precisamos. Essa palavra enchei-vos do Espírito, ela não é algo pequeno para nós. Devemos pedir ao Senhor. Né? No Salmo 23, o salmista diz: unge minha cabeça com óleo. Unge. Ele está pedindo. Tem que pedir. Por que o salmista pedia isso? Porque ele estava apacentando suas ovelhas e ele via que quando chegava o verão, e nós vemos que pelos sinais que Jesus mostra, ele diz que está próximo o verão. Então quando chegava o verão, os ovos de insetos eclodiam, as larvas de moscas se proliferavam no tempo quente. E onde a mosca vai depositar seus ovos? Ela procura um lugar úmido. Ela procurava o focinho das ovelhas. E vinha e depositava ovos ali. E também tinha uma coisa que acontecia na cabeça das ovelhas. Uma sarna insuportável. Mosquitos voando sobre a cabeça. E só o óleo sobre a cabeça, com um composto, né? O óleo de oliva e um composto de enxofre era colocado sobre a cabeça daquela ovelha. Porque senão ela ficava atormentada. E ela batia com a cabeça nas rochas, batia com a cabeça nas árvores. E até batia com a cabeça nas outras. Então, ela ficava atormentada. Só mesmo aí o salmista passando aquela luta, aquela batalha. Porque os demônios rondam nossa cabeça, buscando aonde depositar um pensamento mau, onde depositar um pensamento de raiva, de ódio, ou depositar um pensamento ali contrário à palavra de Deus. Então o salmista dizia: Senhor, unge a minha cabeça, assim como eu coloco óleo sobre a cabeça dessas ovelhas, para que as moscas não posem ali, não depositem suas larvas ali. e elas cresçam e penetrem no corpo dessa ovelha e comecem a causar um dano, uma enfermidade mortal nela. Ele falou: Senhor, unge minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda, a nossa vida tem que ser sempre transbordando. Qual é a função do Espírito Santo? Acima de tudo, é nos dar vida abundante, vida transbordante. Por isso que o salmista dizia que o meu cálice transborde. Uma vida de gozo no Senhor, uma vida de alegria, uma vida de contentamento, uma vida de satisfação junto com os meus irmãos. E aí ele produz o fruto. Qual o primeiro fruto que produz o Espírito Santo? Amor, gozo, paz, e assim vai, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. O que é o domínio próprio? Significa uma força dominada. O Espírito Santo domina nossos atos. Há um domínio sobre as nossas atitudes. É o inverso daquilo que é a segunda carne, que diz assim, que o bem que eu quero fazer não consigo realizar, né? Mas quando o domínio do Espírito Santo é o inverso, o mal que eu quero fazer não consigo realizar. É o inverso, porque eu estou dominado, domínio próprio. O poder do Espírito Santo é necessário, o poder do amor, o poder da vida, né? O poder que a paz traz. Por exemplo, se o Putin tivesse o poder da paz, ele não precisaria de armamentos, canhões, metralhadoras, aviões de caça. Não, porque a paz é um governo. Jesus veio não com exército, nem com poder, ele veio com o Espírito Santo, nem por força, nem por exército, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor.
Amém.
Aí. Pelo meu Espírito. E ele trouxe a paz pelo Espírito. Tanto que na hora da cruz, ele falou: se eu quisesse, eu tenho à disposição mais de 12 legiões de anjos para me defender. Mas ele pregou a paz pelo sangue da sua cruz.
Glórias.
Aleluia, Senhor. E por este ato, por esta obra, o céu se abriu para que o Espírito Santo viesse para nós.
Amém.
E nos desse a mesma vida que o Senhor Jesus tem. Nos desse a mesma graça, nos desse o mesmo poder. E assim, nós temos o outro Consolador, parecido com o primeiro. Né? Parecido com o primeiro. E esse Espírito Santo, ele gera o Filho de Deus em nós. Você já olhou Apocalipse 12 sobre o filho varão? Acompanhe essa leitura. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. O que ela daria à luz? Olha aqui agora. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. O dragão estava contra a mulher? O alvo dela era o filho. Nós somos perseguidos por causa do Filho de Deus. Satanás persegue o corpo, porque o corpo é o ventre para gerar o filho. É onde Cristo está sendo formado. É onde Cristo está sendo gerado. Então, ele persegue para que no momento que der a luz, ele destrua o filho. Ele quer atentar contra a cabeça da igreja. Então ele fere o corpo. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele não estava perseguindo Jesus? Jesus estava no céu, em glória. Mas estava perseguindo quem? A mulher que poderia gerar esse filho ao mundo. Era a mulher. Então, nos últimos dias, por que a perseguição do dragão nos últimos dias contra a igreja? Porque a possibilidade dela ser aquela que vai gerar o filho para este mundo. O filho salvador, o filho redentor, aquele que tem realmente um propósito eterno de glória para seu povo e para todos aqueles que creem no Senhor.
Amém?
Então, a perseguição é contra essa possibilidade de ela gerar o filho. Por isso que temos que amar muito o Senhor, irmãos.
Amém.
Entregar nosso coração totalmente a Ele. Saber que Ele realmente é a nossa glória. É a nossa única esperança de glória. É Jesus Cristo em nós, esperança da glória. Cristo em nós, esperança da glória. Bendito seja o nome do Senhor. Agora vamos ver aqui Isaías tem passagens messiânicas. Mas mostra também o Espírito Santo, aquele que pastoreia a nossa vida, guia a nossa vida nesse tempo presente. Capítulo 63 de Isaías. Verso 11. Aliás, vamos ler a partir do verso 10. Olha o que diz. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. O que entristece o Espírito Santo? Está lá em Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo. O que entristece? Vamos ler a passagem, segure aberto aí em Isaías. Por isso que a Bíblia é bem cuidadosa para o nosso bem espiritual, né? Ela diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O dia da redenção já está chegando.
Amém.
Devemos tomar cuidado para não entristecer o Espírito Santo. Antes ele diz, não, verso 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Quando alguém profere uma palavra que não é boa para edificação, a Bíblia diz que o coração, a boca fala do que o coração está cheio. Às vezes o coração está cheio e chega um momento que a boca não se contém e se abre e fala o que não deve falar e entristece o Espírito Santo. Enquanto está lá dentro, latente, e não foi proferido, existe a esperança de você pedir ajuda ao Espírito Santo para não falar. Por quê? Sejamos prontos para ouvir, tardio para falar e depois tardio para se irar. É um processo. Entre você conceber um pensamento mau vindo da parte do inimigo, nós devemos guardar nossa mente, e se vier o pensamento, nós precisamos do Espírito Santo para nos livrar daquilo. Porque senão vamos entristecer Ele. Caso nós venhamos abrir a boca, abrindo a boca, o seguinte passo vai ser executar o que minha boca proferiu. Por isso o livro de Tiago, ele tem três partes. Quando se for meditar no livro de Tiago, a primeira parte do livro é pronto para ouvir. Tardio para falar é a segunda parte. E tardio para se irar é a última parte. Ele se reparte em três fases. Porque é o processo. Diz lá na última parte, diz assim: matastes o justo e ele não vos resistiu, não é? É a última parte. Tardio para se irar. Tomemos isso no nosso coração. Efésios 4, estou lendo, né? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, os quais estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria e blasfêmias, toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, vamos voltar a João 13. Antes, amai-vos até o fim. Amém?
Amém.
O primeiro versículo que foi lido. Antes, sede uns para com os outros benignos. Benignidade é o quê? É um fruto do Espírito. Misericordiosos. Agora sim. Eu falei para encontrar, não encontramos, né? Aquele versículo.
Deuteronômio 26,5.
26,5, quer ler? Fazendo favor? Essa palavra misericordiosos. Então nós vamos entender.
Então protestarás perante o Senhor teu Deus e dirás: Ciro miserável foi meu pai, desceu ao Egito, e ali peregrinou com pouca gente, porém ali cresceu até vir a ser nação grande, poderosa e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e nos afligiram, sobre nós puseram uma dura servidão. Então clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa miséria, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte, com braço estendido, com grande espanto, com sinais e com milagres. E nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra, terra que manda leite e mel. E eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então porás perante o Senhor teu Deus, e te inclinarás perante o Senhor teu Deus.
Aí.
E te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado, a ti e a tua casa, e o levita, o estrangeiro que está no meio de ti.
Aleluia. 26, 5 até?
Até o 11.
Até o 11. Veja, irmão, a misericórdia de Deus. Ele era um Ciro miserável. Ele era um povo miserável, oprimido no Egito. Os pais estavam debaixo de servidão. Se os pais eram escravos no Egito, o que seria de seus filhos? Escravos. Não tinha nenhuma esperança. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, com o seu muito amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo.
Aleluia. Amém.
Pela graça sois salvos.
Amém.
Mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus.
Amém.
Dom de Deus, a salvação é um dom de Deus.
Amém.
Gratuito. Significa, Deus deu de graça, porque nos amou. E é por isso que a palavra aqui, misericórdia, aparece aqui na carta aos Efésios. Sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Que maravilha aquele texto ali de Deuteronômio. Diz ali que agora o Senhor te trouxe a esta terra que mana leite e mel. Esta terra é Cristo. Ela mana leite e mel. Ela traz uma provisão. Essa provisão traz doçura para nós. É leite e mel. Não há amargura, não há rancor, não há nada que possa representar aquilo que é do mundo, mas tudo que representa na pessoa de Jesus Cristo. Tudo que Cristo é, assim nós também seremos. Como Ele é, nós também o veremos, né? Glória a Deus por isso. Então, vamos lá para Isaías, que nós estávamos lendo, capítulo 63, né? Veja o pastoreio do Espírito Santo na nossa vida. Ele não tem outro objetivo, o Espírito Santo, a não ser revelar Cristo em nós e glorificar Jesus Cristo em nós. Era o 11, né? Vamos ler, lemos do 10, né? 10 em diante, onde diz que eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Misericórdia. O Espírito pelejando contra as pessoas em rebeldia. Por isso que Estevão falou, vocês sempre resistiram o Espírito Santo. E agora, o Espírito Santo se tornando inimigo. Nós só vamos resistir no tempo do fim, irmãos, os ataques de Satanás, pelo revestimento do Espírito Santo. Nós não temos poder em nós mesmos de permanecer em pé. Precisamos daquele que nos fortalece. Agora, continuando o 11. Todavia se lembrou dos dias da antiguidade de Moisés e do seu povo, dizendo, onde está aquele que os fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está aquele que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Veja, o Espírito Santo caminhou entre eles não viram e não obedeceram. O Espírito Santo não está agora só entre nós, mas diz a Bíblia que ele está em nós.
Amém?
Amém? O único povo que o Espírito habita dentro deles é a igreja.
Glória.
Nem os profetas do Antigo Testamento experimentaram a habitação do Espírito. Eles foram revestidos com o Espírito. a manifestação do Espírito. Mas a promessa era para aqueles que crescem, que o Espírito habitasse neles, né? E o Espírito habitou como selo da redenção. Ele habita em nós.
Amém.
Olhe só o que diz verso 12. Aquele cujo braço glorioso ele fez andar à mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles para criar um nome eterno. Irmão, qual é o nome eterno que está na tua vida? Quem fez essa obra de pôr um nome a você? Foi o selo do Espírito Santo. E nesse selo vai estar lá o nome de Jesus. Não está escrito que é assim é Cristo também? Está lá em 1 Coríntios 12. Um nome eterno te foi colocado, irmão. Porque você experimentou a vida eterna. E esse nome eterno, pelo selo do Espírito Santo, foi posto em você. No verso 12, capítulo 12 de 1 Coríntios, verso 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é
Cristo
também. Amém?
Amém.
E olhe só, por que que é assim? Verso 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um Espírito. Esta é a unidade do Espírito. Porque que quando você cria uma indisposição com um irmão, você está entristecendo o Espírito Santo. Por quê? É nele que nós fomos formados um corpo. É nele. Este nome é um nome eterno. Jesus não tem ideia de separar-se de nós. Jesus não tem ideia de que nós um dia estejamos separados dele. Jesus foi preparar-nos lugar e não tem ideia de nos deixar no mundo. Um dia ele nos levará para ele. Amém?
Amém.
Ele não tem esse pensamento. E esse não é o pensamento do Espírito. O pensamento do Espírito não é que nós abandonemos os irmãos. O pensamento do Espírito não é que nós desprezemos algum irmão a quem o Senhor nos uniu. A Bíblia diz, nesse mesmo capítulo, que o Senhor pôs os membros no corpo como Ele quis. E aí está o querer de Deus, né? Ele quis que você estivesse exatamente com esses irmãos que você está vendo aqui. Ele quis. Deus quis que eu casasse com a Dionísia.
Glória!
Eu falei, Senhor, com quem eu devo me casar? Ele me disse, com aquela mulher que vai passar ali na rua daqui a pouco. E eu ouvi uma voz de Deus, eu estava orando, e eu ouvi uma voz gritar, Juvenal, Juvenal, vem aqui! E olha para a rua, e eu saí correndo de dentro da minha casa, e olhei para a rua. Estava passando uma loira, bela e formosa. E Deus disse, é com ela que você vai casar. No dia seguinte, de manhã, eu estava lá batendo na porta dela. Eu disse, Deus falou para casar com você. Ela estalou um olho e ficou paralisada. Eu falei, ixi, ela não vai querer. Eu falei, mas se você não quiser, então você está livre. E virei as costas e fui embora. Ela orou 2 meses para me dar resposta. 4 meses? Misericórdia, esperei mais. Eu esperei mais do que eu pensava. Que Jacó diz que 7 anos foram como poucos dias. Então eu considerei que foi 2. E quando ela me disse, que sim, ela teve uma revelação do Senhor dada por uma palavra profética. Ela disse sim. Eu falei, então vamos no cartório. Fomos imediatamente no cartório. Só que no cartório eu tinha 20 anos. E eu não tinha nem um pai, nem um tio, nem ninguém para assinar no meu lugar, para me emancipar. O juiz falou, você vai ter que esperar fazer 21 anos. Esperei mais 6 meses para casar com ela. Mas é assim. Quantos aqui tiveram mais de um filho em casa? Eu pergunto, você que nasceu e teve irmã, você que nasceu e depois nasceu um irmãozinho depois de você, você pensou assim, poxa, que irmão chato, né? Mas você algum dia pensou em jogá-lo na rua? Não, foi Deus que te deu, você não tem alternativa. Não tem alternativa. Vai ficar com ele. Vai viver com ele a vida toda, né? Olha, na eternidade muitos vão chegar lá se queixando para o Senhor. Por que que esse cara está aqui no céu? Não era para ele estar aqui, eu que sou bonzinho, né? O cara me atazanou a vida inteira e agora está aqui, né? Então é a escolha do Senhor. O Senhor tem os piores filhos que podia ter. Diz que não havia nenhum bom, nenhum sequer, nenhum justo, nenhum perfeito. Todos se extraviaram. Todos andaram desgarrados, como ovelhas sem pastor. Mas a iniquidade de todos nós caiu sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. E aqui diz, criar um nome eterno. Você sabe o que a igreja vai ser na eternidade, irmão? Abre em Efésios 3, então. Paulo fala de um mistério eterno aqui, né? Ele diz no versículo 7, vamos ler a partir do versículo 7 do capítulo 3. Vai gravando no teu coração. O que você não gravar, você pede para o Rafael depois a mensagem e ouça de novo. Né? Rumine. A ovelha tem mais de um estômago. Ela rumina a palavra. Nós não somos daqueles que ouvimos a palavra e logo esquecemos. Para não esquecer, tem que ruminar. Vamos supor, se a vaca esqueceu do que comeu no meio-dia, chega à tarde, ela deita e a comida que está no seu segundo estômago volta para a boca dela. Ah, eu comi isso no almoço. Não é? A ovelha é a mesma coisa. O que que o pastor deu no almoço para nós? Puxa, fala uma ovelha para outra. Ah, eu esqueci. Mas sabe que esqueceu, mas os nutrientes da vida, da palavra, já operou no seu organismo. Amém?
Amém?
Porque ele ouviu. E daí, elas ficam perguntando, puxa, eu esqueci. O que que ele falou mesmo? Pois é, falou, sabe, do Espírito Santo, mas eu acho que só foi isso. Aí a outra, elas vão deitar, aquela comidinha volta de novo para a boca e ela começa a ruminar, começa a mastigar. E vai se lembrando de toda a nutrição que foi ministrada. É pelo ruminar, né? É no meditar que vai, você vai crescer. Porque daí você absorve tudo, toda a vitamina, né? Mas se você não é um ouvinte que medita, se você não medita, você não terá toda a nutrição. E você se torna um crente raquítico, as moscas vão sentar na tua cabeça e você não vai saber o que fazer, vai entrar pelo teu nariz e assim vai te prejudicar. Efésios 3, 7, né? Vamos ler até o 11. Diz, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder, a mim o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Agora aqui está o que a igreja realmente será nos séculos vindouros, né? Para que agora, pela graça, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí, a igreja, ela foi constituída agora, a detentora da multiforme sabedoria de Deus, para manifestar e ser conhecido de principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus. Este é o propósito de Deus com a igreja. E voltando no capítulo... dois, nós temos aqui também verso 6, onde diz, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Precisa ter fé para viver isto. Vivendo isto, o que Cristo fez conosco. E também o propósito de Deus é que nós, isso tem muita riqueza, é que nós também manifestemos, né, nos séculos vindouros, verso 7, diz, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus. Um dia, Deus vai mostrar, nos séculos vindouros, vai mostrar as abundantes riquezas da graça na igreja. Se os anjos quiserem conhecer como foi a obra de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, eles terão que olhar para a igreja. Porque eles verão tanta riqueza da graça na igreja. Eles verão tantas riquezas da glória na igreja. Então, a Bíblia fala que Jesus está lavando, como César falou, lavando a igreja com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, ou coisa semelhante. Qual é o propósito de Jesus? É que todas as hostes celestes vejam aquela que está ao lado de Jesus. É co-herdeira com ele, herdeira de Deus, co-herdeira com Jesus, e que todos vejam que todas as riquezas da graça foram dadas a esta mulher, à igreja.
Amém.
Foram dadas a ela. É ela que vai ser vista pelos séculos vindouros, mas as riquezas do noivo, do Senhor Jesus, será vista nela. Ela será como a lua, o reflexo da glória do sol. À noite você vê a lua brilhante. Eu pergunto, a lua é daquela cor? Não. A lua não tem luz nenhuma. Se você olhar a lua, só você e a lua, o olho nu, não vai ver dessa cor que ela está no céu. Aquela cor é produzida pelo sol na vida dela. O resplendor do sol. Então, as glórias de Cristo serão vistas na igreja, porque ela está ao lado dele, refletindo sua glória. Então, porque ela é a noiva, vai permanecer eternamente. E por onde esse noivo se mover, ela estará se movendo com ele. Então, glória ao Senhor, irmãos. Devemos ver como a obra do Espírito Santo, ela está sendo realizada na igreja, revelando as riquezas insondáveis de Cristo. Agora vamos ver o guiar do Espírito Santo como pastoreio do Espírito Santo na nossa vida. Aqui, voltando a Isaías 63, 13 agora. Estamos perto de chegar ao fim desse compartilhar. Claro que, se for compartilhar tanto, terá que ter um retiro aí de uns 5 dias. Né? Mas olha, os jovens, abracem isso. Há um futuro de glória para vocês.
Amém.
E há um futuro de glória para todos nós que cremos no Senhor.
Né?
Não diz ali que os velhos sonharão sonhos, os jovens terão visões? Nós que estamos mais velhos temos o sonho de ver a glória do Senhor.
Amém.
Mas ainda temos esperança. Estamos sendo revigorados. A Bíblia diz que a pessoa não vai envelhecer, ela vai amadurecer. E ela vai dar fruto na sua velhice. Serão viçosos e florescentes. Então, irmãos, nós, mais velhos, poderemos ainda ser jovens.
Amém.
Producentes de fruto, de vida. Né? Hoje os jovens se cansam, nos diz a Bíblia, Isaías 40, os jovens correrão e se cansarão, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Correrão e não se cansarão, né? Voarão como asas de águia. Né? Então, seremos renovados. Né? Cuidado, jovens, para que os velhos não deixem você para trás. Né? Avance. Paulo não deixou nenhum velho passar na frente dele. Ele disse, eu corro para alcançar a meta. Eu corro para alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
Amém.
Aqui diz, aquele que os guiou pelos abismos, como cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram, como ao animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Geralmente se levava os animais aos vales para um descanso, onde corre mais água, onde os pastos são mais verdes, são nos vales. Então é como que o Senhor libera nós para comer um alimento fresco, onde corre águas frescas. Assim o Espírito Santo fez com eles. O Espírito do Senhor lhes deu descanso. Sabe quem dá descanso para nós? É o enchimento do Espírito. Dá descanso. Porque se nós não estamos cheios do Espírito, aquele zum-zum das moscas na nossa cabeça. E mosca na Bíblia é comparada a demônios. A Bíblia diz que o significado de Beelzebú significa o Senhor das moscas. Aquelas moscas zunindo na cabeça. e não temos descanso. Sabe quem dá o descanso? É o Espírito do Senhor. Eu vos envio outro Consolador, para que esteja para sempre convosco, e lhes dê consolo, descanso, alimento, água fresca. Então, como o animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso, assim guiaste ao teu povo, para criares agora, ali criou um nome eterno. Veja a diferença. A salvação primeiro criou um nome eterno. A salvação significa, ele lhes deu vida eterna. E agora, o trabalhar do Espírito, o conduzir do Espírito, é para criar um nome glorioso. Um nome glorioso. Aí as riquezas da glória, o Espírito Santo é que vai revelar e vai produzir um nome glorioso, e esse nome ao qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O nome glorioso, esse nome que da nossa boca sai com tanta alegria e felicidade. Jesus Cristo é o Senhor, esse nome glorioso. O Espírito Santo está produzindo na nossa vida. Para que nós, como ele faz criar um nome glorioso? Ele mostra a glória do Senhor Jesus Cristo. Ele mostra a majestade. Lembre-se dos irmãos que foram no Monte da Transfiguração? No final do ministério de Jesus, ele se mostra como glorioso, como majestoso. E era esse nome que ele queria imprimir nos discípulos. E depois da ressurreição, Pedro disse: nós ouvimos a voz dele no Monte Santo, uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, a ele ouvi.
Amém.
No Monte Santo ele disse: agora nós não pregamos a Jesus Cristo com fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade.
Amém.
O que que o Espírito Santo faz? Faz a gente ver a majestade de Cristo e criar no nosso coração um nome glorioso que nós confessamos todos os dias.
Amém.
Então, a obra do Espírito Santo é tremenda, irmãos. Cria em nós um nome glorioso. Esse nome é o nome do Filho de Deus, né? Tanto que quando alguém levanta a bandeira, qual o nome da tua igreja? Batista, Metodista. Esse nome não é glorioso. Esse nome é divisor. Ele causa uma coisa muito vergonhosa, divisão dos cristãos. Mas o nome de Jesus é este nome glorioso que está sobre a igreja.
Amém.
Amém. Agora, para encerrar, veja aqui mais um ministério do Espírito Santo, capítulo 59 de Isaías, aí mesmo, verso 19. Então temerão o nome do Senhor, desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de águas. O que que lembra você, vindo o inimigo como uma corrente de águas? Não lembra o final do Sermão do Monte? E vieram os rios, correram as correntes, as tempestades, e a casa não caiu, porque estava fundada sobre rocha. Amém?
Amém.
A Bíblia diz em Deuteronômio que o Senhor é uma rocha eterna.
Amém.
Então as correntes vêm, as tempestades vêm, e vão correr os rios nesse mundo contra a igreja, contra a tua vida. Mas você está sobre rocha.
Amém.
Não cairá a tua casa,
amém,
porque está na rocha. Amém? Então, vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Glória a Deus. Veja que temos que contar com o Espírito Santo nos últimos dias contra as correntes. A corrente da ideologia de gênero. Há muitas correntes do relativismo religioso. Você vai pregar o evangelho, no que está escrito, eles vão dizer não. Hoje é outro tempo. Os tempos mudaram. E você, jovem, fique atento, porque essa linguagem está entre a juventude. Não, os tempos mudaram. A gente tem que mudar. Naquele tempo...
Evoluir também, né?
Todas essas coisas. A evolução. Porque a palavra precisa passar por uma evolução do tempo. Mas Jesus disse, em face da sua vinda, o que, que Jesus falou? Acho que é Mateus 24. Ele fala uma coisa muito importante para os crentes aqui. Veja aí como fala da vinda do Senhor, verso 30. Colocando... Aqui Jesus está falando do finalzinho de tudo. Quando nós formos ser arrebatados pela glória de Deus, né? Pela vinda de Cristo. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma extremidade dos céus à outra. Aprendei, Jesus falou aqui uma parábola que nós devemos estar atentos. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Nós sabemos que Jesus está se referindo ao povo de Israel. Quando já os seus ramos se tornam tenros. Quando foi que Israel, por exemplo, voltou a ser nação de novo? 1948. Israel tinha sido lançado fora da sua nação por 1.800 anos. Em 1948, aconteceu um milagre que... Lembre-se daquela figueira que Jesus adaptou aquela figueira que ele amaldiçoou e secou até as raízes? Então, dizem os estudiosos da humanidade que uma nação, se ela desaparecer por 500 anos, ela nunca mais retorna. Se ela ficar desaparecida por 500 anos, ela não tem mais chance de se levantar como nação. Israel ficou 1.800 anos e se levantou. Porque é um propósito divino para mostrar a proximidade da vinda do nosso Senhor. Por isso que ele coloca essa parábola da figueira. Se você olhar, Israel está de pé? Está lá? Aqui não diz que ela produzirá frutos, mas ela será como um sinal, porque está lá a figueira. Como um sinal para nós, igreja, que Jesus está próximo às portas. Porque ele diz aqui, aprendei pois a parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas. Ele não disse que brotaria fruto, brotam folhas. Você pode ver que não tem um reavivamento em Israel, ou há conversões em massa em Israel, não, você não vê. não há fruto. Mas o Senhor tem um plano ainda para um remanescente desse povo. Mas ele diz aqui: sabeis que está próximo o verão. Quando se faz a colheita? No inverno ou no verão? No verão a colheita do fruto. Então o Senhor Jesus virá nesse tempo, está próximo. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Mas sabemos que essa geração que Jesus falou já passou. A figueira é desde 1948, em 1918 passou uma geração de 70 anos. A Bíblia diz lá no Salmo 90 que a duração da vida do homem é 70. E se chega a 80, enfado e canseira, né? Se Deus der mais 10 anos para a pessoa viver, significa o quê? Longanimidade. E o Senhor fala em Pedro que a longanimidade de Deus espera que todos se arrependam, não é? Então, nós estamos no tempo já da longanimidade. Então é necessário nosso coração estar se arrependendo cada dia, porque a Bíblia diz que temos que produzir fruto digno de arrependimento. Então, é tempo de oportunidade de se arrepender para estar pronto para a volta do Senhor. Mas aqui, concernente a essas ideologias do mundo, Jesus disse que a palavra não ia ser relativizada. Ela deveria permanecer. Verso 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus vai permanecer firme, né? Diz que a palavra de Deus permanece eternamente firme. Qual foi a palavra que o Senhor mandou ser pregada? Em Isaías 40, você vai ver que quando Deus enviou João Batista, ele veio trazendo a palavra radicalmente. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E ele pregou radicalmente, tão radicalmente que ele teve uma vida radical. Ele vivia nos desertos e comia gafanhoto e mel silvestre. Ele de forma alguma representou mal o seu ministério. Ele representou o ministério de Cristo como algo radical. Aqui no verso 3 diz: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Vós que diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. O que a palavra de Deus faz conosco? Ela vem secar a nossa carne para que reverdeça o nosso espírito. Né? Seca-se a erva e caem as flores. Isso mostra a glória do homem, né? A erva e a flor representam... A erva representa a vida do homem e as flores representam a glória do homem. Mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Amém? Gravaram bem essa palavra? A palavra do Senhor subsiste eternamente. Ela não vai mudar. Ela não vai ser relativizada. Ela não vai ser adaptada ao mundo contemporâneo. Ela permanecerá porque o mundo real e verdadeiro foi dito por Deus e está aqui na sua palavra. Amém?
Amém.
Então ame a palavra.
Amém.
Ouça a palavra. Viva a palavra.
Amém.
Abrace a palavra. Se você prova que ama o Senhor, ele disse: quem me ama, guarda os meus mandamentos.
Amém, Senhor.
Né? E aquele que quer que eu permaneça nele, guarde a minha palavra. Amém?
Amém?
Então a forma de permanecermos no Senhor firmes é guardando seus mandamentos. E que ele permaneça em nós é que sua palavra seja recebida. Quando recebemos a palavra, recebemos Cristo. Então ele permanece em nós.
Amém?
Graças te damos, Senhor, por esta manhã, Senhor.
Obrigado,
Senhor, pela tua palavra. O Senhor realmente permanece em nós e queremos permanecer em ti. Ó Senhor, pela tua palavra e pelos teus mandamentos. Bendito seja o teu nome,
Senhor.
Guarda a tua igreja, que ela se fundamente sempre mais em ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém, Senhor.